heburu ye tɛmɛnɛ tɔnɔ. Gayesila bila yo jɛmɛ fɔlalu ye tɛmɛnɛ woluma wɛnjɛ lɔ. Woluma wɛnjɛ lɔ.
Um mamífero africano. Tudo caminhava lento e triste. Eu, porém, por incrível que pareça, nunca perdia meu senso de humor, mesmo nas piores horas. Até que meu primo, que já fora policial do GAD, ao me visitar, não se conformou com meu estado e imediatamente me indicou um fisioterapeuta da PM, alegando que este seria o melhor e, como sou o neto de tenente-coronel, seria mais fácil o contato. E aí o pior, quer dizer, o melhor, quer dizer, sei lá, estaria por vir. Minha mãe entrou em contato com o tal indivíduo e ele já estava disposto a fazer uma avaliação. Passados 3 dias, o cidadão estava em casa. Do quarto, pude ouvir uma voz que se aproximava dizendo: "Cadê? Cadê o cara?" De repente, aparece na porta do quarto um caboclo, ou melhor, um mameluco, que parecia uma mistura de gafuso com sei lá o quê. Ele provavelmente seria um xiita que havia se perdido da tribo, ou também poderia ser uma espécie de artrópodo que, paradoxalmente, fazia parte do grupo dos selendeirados, ou até quem sabe um urubu espanhol que teria se perdido no Himalaia e pedido asilo aqui no Brasil. Bem, sem exagero digo que trata-se de um espécime raro de mamífero, mas era fato que ali estava ele, com seus 1,90 m de altura por 4 de largura, de cor púrpura, acreditem. Eu estava ainda quase cego e só via o vulto escuro do espécime que caminhou até mim, que estava na cama, e disse: "Você está fudido." Começava então uma nova saga de terror, pois o cidadão era decidido e violento. E só na avaliação dei um berros tão pavorosos que uma vizinha até quis chamar a polícia, achando que estava havendo algum tipo de chacina. Tudo foi acertado com ele e o mesmo iria me atender todos os dias, sacrificando sua hora de almoço, uma vez que ele não tinha outro horário. No entanto, garanto que ele levaria a melhor, pois almoçaria a comida da minha mãe. Chegou o dia, já passava do meio-dia, e pude ouvir o carro do meu irmão estacionar. Fiquei atento, isto porque seria o dia. Ouvi a porta de um veículo bater e deduzi ser meu irmão. Continuei na expectativa e ouvi a outra porta bater, ou seja, o cidadão acabava de chegar. Comecei a suar frio, e em poucos segundos começava a tal história de terror. A coisa cumprimentou-me com um tapa no pé, examinou minha mão esquerda que estava totalmente torta, e disse para ele mesmo: "Eu não me conformo com isto." E finalmente começou a trabalhar. Minha mãe e minha avó ficavam chorando na cozinha por ouvir meus gritos lá do quarto. Até que o espécime, percebendo que aquele tratamento chocava demais meus familiares, conseguiu um horário na clínica da PM. Minha rotina mudava temporariamente de endereço. Toda manhã minha irmã, que na ocasião trabalhava em Alphaville, me levava até a clínica da PM às 7 horas, deixava-me lá e seguia para o trabalho. Logo no primeiro dia, o negão comunicou-me que ali eu poderia gritar à vontade, porque nem a mamãe e nem a vovó estariam por perto. Fui tratado ali por 2 meses, digo, 2 sofridos meses. No entanto, recebi um carinho todo especial por parte de todos que encontravam-se ali, desde o recepcionista até o coronel, levando-me a dissipar aquela imagem negativa que temos dos nossos policiais nos dias de hoje. Lá na clínica da PM, ocorreu um evento um tanto quanto desconfortável. Vou explicar. Quando aquela figura folclórica, que atende pelo nome de Nonato, acabava o tratamento, o mesmo carregava-me no colo e me colocava sentado em uma cadeira que ficava na recepção. Naquele local havia muitos policiais que faziam-se presentes para algum tipo de tratamento de fisioterapia e, em dada ocasião, um rapaz que estava à paisana, mas que provavelmente seria um militar, perguntou ao recepcionista qual fora o motivo que me deixara paralítico. Na ocasião, eu estava praticamente sem controle motor. Praticamente cego, falava com muita dificuldade, mas ouvia muito bem. E percebendo a curiosidade do cidadão em saber o motivo ou o que teria acontecido comigo. Usando a frase, porque o moço está paralítico, eu antecipei-me ao recepcionista e me dirigi ao indivíduo. E lembrando-me do personagem interpretado pelo Paulo Silvino, no programa Viva o Gordo, falei assim: dá uma pegadinha aqui, dá. O rapaz, meio sem graça, me pediu desculpas e todos que se faziam preço descaíram em gargalhadas. Outro evento curioso que ocorreu naquela ocasião foi o seguinte: todos os dias após o tratamento, o senhor Nonato colocava-me naquela cadeira onde eu aguardava meu irmão, que vinha me buscar. Naquele dia meu irmão demorou, e eu impaciente olhava para a porta de entrada, e, embora só pudesse ver vultos, aguardava meu irmão. De repente, surgiu uma moça com aproximadamente 1,70 de altura, com uma bela silhueta, que caminhava em minha direção, e conforme o vento vinha da porta de entrada, trazia o seu delicado perfume. Olhei para ela, não consegui identificá-la, e ela, em passos firmes, caminhava exatamente em minha direção. E quando chegou, somente quando chegou bem pertinho, pude perceber que era minha irmã caçula, pois meu irmão estaria atrapalhado e teria pedido para ela vir me buscar. Ela olhou-me e falou: vamos. Eu concordei, e ela pegou-me no colo. Imediatamente, alguns soldados que estavam ali se ofereceram para levar-me até o estacionamento. E ela dispensou ajuda, falando: ah, pode deixar. Obrigada, eu já estou acostumada. E levou-me até o veículo que estava do outro lado do estacionamento. No dia seguinte, todos queriam saber quem era aquela mulher maravilhosa, pois ela é muito bonita. O espécie me tirou 1 ano de licença só para cuidar de mim. Passados 2 meses, o indivíduo tirou 1 ano de férias mais licença acumulada só para cuidar de mim, e então ele voltaria a me atender em casa todos os dias às 6 da manhã. É óbvio que a esta altura do campeonato o negão e eu já tínhamos adquirido uma grande amizade e ele passou a ser meu amigão. Ou não, como diz o Caetano. Ele, meio metido à besta, só me contava mentiras. E em toda a história ele levava a melhor, e eu fingia acreditar. E como até que ele era um moreno bonitão, eu o apelidei de Alain Delon da África. Vejam bem, é só uma questão de política. Ele tinha o costume de apertar minha teta, ou melhor, meu peito, ou ainda, a marca de teta que os homens têm. E na hora que ele apertava, me chamava de Tony Ramos. Uma vez que eu também possuo o kit lobisomem, e eu nem podia me defender, só conseguia mexer o braço direito e olhe lá. Após algum tempo, eu já estava melhor, e o negão estava em pé telefonando, todo faceiro, e eu sentado na cama tomando café. Fingi estar distraído, e quando ele estava bem na minha frente com as pernas abertas, calculei o ângulo e perpendicularmente a hipotenusa. Coloquei em ação o único movimento que minha perna direita fazia e chutei. O meliante parecia o Michael Jackson, ficou branco e começou a dançar funk. Aí eu perguntei: você se lembra do Tony Ramos, lembra? Aí o Nonato me chamou de vingativo. Este cidadão, se assim posso dizer, nem imaginava a força que tem. Ele é muito forte e talvez algum orixá do Egito antigo tenha o enviado para me tratar. Ele sempre positivo, dando muita força para mim e para minha mãe. quando vinha alguém me trazendo problemas cotidianos dos quais eu nem deveria tomar conhecimento. O Nonato ficava bravo demais, bravo mesmo. Botava tal pessoa para correr. Mas a recíproca era verdadeira, pois tenho certeza que foram de grande valia as aulas de boas maneiras que ele tomou comigo. Não cobrei nada. A questão é que não tínhamos, como ainda não temos hoje, nada a ver. Ele é tudo o que eu não queria ser, ou será que queria? A questão é que ninguém é melhor do que ninguém, e nosso convívio foi um grande aprimoramento para ambos. Com certeza alguém o enviou para cuidar de mim, pois os outros que me avaliaram não acreditavam na minha melhora e até sugeriam aparatos que se adaptassem à minha nova condição. Já o mamífero queria que eu me readaptasse à vida. Um dia eu tive a infelicidade de perguntá-lo se eu iria ficar bom, e ele me respondeu com um tapa na orelha. No início, o espécime tentou me despertar a ira, já que eu estava mais morto do que vivo. Ele, que treinava os novos policiais, estava acostumado a esculachar, me batia. Me chamava de bicha, me provocava, e eu que nem podia me mexer. Chorava de raiva. E ele falava assim, é isso aí. Comigo não tem boi não, o couro vai comer. O couro vai comer. Se você fosse meu soldado, você ia ver o que é bom. Vai cara, você não é o fudidão? Que tem glamour. Cadê o glamour? Cadê o intelectual de bosta? Ele conseguiu me deixar irado, e eu queria ficar bom logo para dar um belo cacete nele. Se vê que seria difícil, pois o caboclo, além de reabilitador, era decatleta, paraquedista e sabia várias artes marciais, mas neste caso eu chamaria meu irmãozinho, o Brutus. Depois, só depois, entendi que ele queria provocar em mim alguma reação, pois eu parecia uma múmia. E entendo que o fato dele provocar a minha ira naquela ocasião era uma maneira de despertar minha reação. Mas logo eu estarei bem o bastante para dar-lhe aquele cacete. Brincadeirinha. Ali é brigar e voltar para a UTI. Aparição de um anjo chamado Marquinho. Em uma bela manhã de domingo, acordei e vi um garotinho de aproximadamente 8 anos de idade olhando para mim com muita compaixão em seu semblante. Ele apresentou-se como Marquinho e, embora não mexesse a boca para falar, eu ouvia e me comunicava com ele por telepatia. Ele era doce e lindo como um anjinho e flutuava no ar. Eu sabia que ele era fruto da minha imaginação, pois só eu poderia vê-lo, e também percebi que já éramos velhos amigos. Decidi não falar a ninguém sobre ele. Aos poucos, fui percebendo que ele sempre estivera comigo, e agora se manifestara como um lindo garotinho. Ele falava o tempo todo para eu nunca desanimar e que eu iria ficar bem. Também me fazia perguntas muito inteligentes para a idade dele. A todo instante questionava docilmente meus pensamentos e minhas atitudes. Ora desaprovava, ora me elogiava, sempre me chamando de tio. E quando eu tomava uma atitude precipitada, lá vinha o Marquinho falando assim: tio, será que o senhor está agindo corretamente em relação a esse assunto? O tempo passa. fui apresentando melhoras visíveis, mas a sessão de terror continuava. Até que um dia, o Nonato colocou-me em pé segurando-me, ou melhor, sustentando-me, pois via tudo rodar. Parecia que meu corpo havia sofrido um grande reparo de funilaria e meus membros estavam todos soldados. Ou seja, era difícil senti-los e comandá-los. Minha cabeça pesava pra caramba, meus pés estavam tortos e duros, minhas mãos estavam bem melhores, sendo que, por um milagre, minha mão esquerda estava já desentortada, porém totalmente dura, e minha mão direita fazia só o movimento de cumprimentar. Mas uma coisa era fato, o meu coiso nunca me decepcionou. Desde que tive alta hospitalar, ele apresentava sinais de vida. Peço licença para narrar o seguinte. Bem, não pretendo neste livro exaltar o assunto de Bigolim, nem tampouco exaltar um possível erotismo de minha parte. Mas em virtude de tudo o que aconteceu comigo, tive que usar sonda durante mais de 100 dias, digo, sonda no dito cujo. É claro, durante todo esse tempo, como na UTI não tinha nenhuma gatinha que me agradasse, eu nunca me excitei e nem tive ereção, certo? Brincadeirinha, não tive nem poderia, pois estava com um pé na cova e outro na casca de banana. Passados 4 meses, meu corpo começava a manifestar suas funções e, ao que toca ao meu fiel companheiro, foi muito doloroso, porque o mesmo ficou em estado de repouso durante todo este tempo e agora começava a querer dar sua contribuição para o corpo que estava voltando à vida. Toda vez que o danadinho, ou melhor, o danadão, quer dizer, ele começava a aumentar o tamanho na ocasião em que minha esposa vinha conferir, é óbvio, causava-me dores terríveis, fazendo-me ter que desviar minha mente e direcioná-la para algo que descaracterizasse tal clima, para que, deste modo, o mesmo voltasse ao seu estado de repouso, fazendo cessar assim aquela dor insuportável. Tive que usar um processo que eu mesmo elaborei. Toda vez que ele começava a se manifestar, procurava controlar tal manifestação dia a dia, até que o rapazinho voltasse a exercer a sua função de forma totalmente indolor, e esse processo deu certo. Ou seja, vários membros ficaram sem exercer suas funções por mais ou menos 100 dias, e seria natural não conseguir exigir dos mesmos total eficiência, e de imediato. Isto eu nunca contei a ninguém por ser um pouco constrangedor. No entanto, estou contando agora como uma forma de passar para alguém que já esteve, está, ou que infelizmente estará na mesma condição em que fiquei, para que esse alguém saiba que alguém já passou por isso e que é um processo normal. Para terminar esse assunto, que me deixa um tanto encabulado, quero dizer que meu negócio sempre foi fiel a mim para fazer xixi. É claro, nesta época minha visão apresentava pequenos sinais de melhora, e minha fala também. O tempo ia passando, é claro, e tudo ia se distanciando de mim. Minha esposa vinha espaçando suas visitas, meus amigos, que no início não saíam de casa, andavam muito ocupados com o dia a dia. Meus irmãos casaram-se todos no mesmo ano, e ficamos somente minha mãe e eu. Eu começava, depois de um ano, com muita dificuldade, e a sentar-me na cama, a beber água sem canudinho, a ligar meu Walkman. Porém, um ano se passara e eu ainda nem conseguia ler. Ficava entrevado na cama ouvindo CDs, ora pensando, ora chorando a impossibilidade de conviver com minhas crianças e minha esposa. Nos fins de semana eu ficava no apartamento com minha esposa e filhos, sendo que minhas irmãs iam me dar banho, uma no sábado e a outra no domingo. Devido à minha passividade, derivada da situação em que me encontrava, eu fiquei muito receptivo a tudo o que ouvia, ponderava e tirava uma conclusão lógica, sempre com o auxílio do Marquinho. O Marquinho me fazia perguntas diretas e esperava também respostas diretas, e muitas vezes eu me embananava todo e questionava em silêncio. Como pode um garotinho com 8 anos de idade perguntar-me por que poucas pessoas acumulam grande patrimônio, grande capital, sendo que a maioria passa até fome? porque os políticos prometem mundos e fundos ao candidatarem-se e depois que ganham as eleições, não cumprem nada do que foi prometido. Por que a polícia não prende os bandidos, apesar de saber quem são e até onde moram? Por que é que o senhor presidente fala que tudo está melhorando, sendo que nosso país está cada vez pior e está cada dia mais difícil sobreviver? Porque em plena virada do século, o homem, que se diz evoluído, se apoia em bombas atômicas para impor respeito. Porque a televisão, em vez de educar, fica exaltando fatos exóticos e negativos e ainda narrando notícias de guerras como se fosse uma grande festa. Porque os ricos abrem contas secretas no exterior em vez de investirem no nosso Brasil. A propósito, porque no nosso Brasil, em que se plantando tudo dá, tem gente que passa fome. Por quê, tio? Por quê? E eu, com carinho e sem saber o que dizer, falava que ele era ainda muito menino para compreender minhas possíveis respostas. O Bruninho não conseguia esconder a tristeza em me ver naquele estado. E quando eu dormia no apartamento, ele dormia comigo na cama de casal e minha esposa com a Amanda, que já tinha um aninho, dormiam no outro quarto e pela madrugada, algumas vezes, pude ouvir ele chorar rezando baixinho assim: Pai do céu, faça com que meu papai Jeff Quelido fique bom logo e me leve no Gira-Gira, e também no Mac, e na caverna do Fantavis, e no show do Cybercop. Mais um tempinho, e fui percebendo que talvez todo o pessoal estivesse se acostumando a me ver daquele jeito. Passava dias preso no quarto, torcendo por uma visitinha, que foi se tornando coisa rara. Durante aquele tempo, ocorreram alguns acidentes com pessoas famosas, como o ator que interpretava o Super-Homem, o Osmar Santos, o Flávio Silvino, o Gerson Brenner, e eu me identificava com a situação deles. Embora os casos não fossem especificamente iguais ao meu, e percebia o desejo dos familiares em mostrar ao mundo que o então enfermo estava melhorando. Pude, inclusive, comparar o meu caso com uma entrevista realizada no programa do Jô Soares, na qual o humorista Paulo Silvino, junto a seu filho, tinha todo o prazer em mostrar que o rapaz estava melhorando. Comparei-o com minha mãe, que sentia o mesmo prazer em falar sobre mim. Outra personalidade famosa que passara por momentos muito difíceis foi o Rony Fon. Inclusive, ele teria sofrido muito, com dores horríveis, de ordem neurológica, sendo que também sofri essas tais dores. À medida que meus músculos e nervos iam se recompondo, eu sentia dores que não dá para expressar em palavras. Eu chorava, berrava dia e noite, não dormia. Mesmo tomando analgésicos fortíssimos, parecia que meus pés estavam sendo espetados por pregos incandescentes. E o mais curioso é que à medida que meus pés ganhavam vida, eles ficavam ora frios e brancos, ora roxos e pegavam fogo. O pior é que eu ainda tinha que ouvir das pessoas que aquela dor era a dor da vida. Até hoje fico imaginando como seria a dor da morte. Tá louco? Porque as pessoas falam tanta bosta. Fui me acostumando com a dor e tentando viver da melhor forma possível. Rezava muito pedindo para Deus me curar. E conforme fui ganhando lucidez, fui me preocupando com os negócios e também com minha esposa. O Nonato, após um ano e meio, retornou ao trabalho e só poderia me atender à noite. E eu, mesmo aquém do mínimo necessário para trabalhar, quis dar minha contribuição na empresa, pois também seria uma forma de eu refazer minha imagem de homem trabalhador, homem sério e homem forte perante minha esposa, e fui à luta. Trabalhava o dia inteiro e à noite fazia fisioterapia, sendo que na realidade eu ficava sentado numa poltroninha, olhando tudo o que acontecia. E quando eu falava, ninguém me entendia e nem faziam questão de entender. Além disso, eu não conseguia ler, mas para mim era importante ficar ali. Na ocasião, eu ia trabalhar carregado e meu intento foi um tiro pela bunda, quer dizer, pela culatra. Vou explicar. Eu sempre tive muito respeito para com nossos fornecedores, sempre fui pontual no pagamento de minhas dívidas. E esses fornecedores, que eram meus amigos, liberaram créditos altos, porém não sabiam que, na verdade, não era eu quem administrava, e o resultado foram débitos astronômicos que me tiram o sono até hoje, levando-me a sair de cena depois de 6 meses. Uma má notícia. Fui percebendo que minha família, ou seja, minha mãe, meu irmão e minhas duas irmãs, ocultavam-me algo e sempre questionavam-me hipoteticamente como eu reagiria se minha esposa me abandonasse. E eu, como sou só um pouquinho bobo, percebi que algo muito ruim estava por acontecer. Em um belo dia, ou melhor, em uma bela noite, que não foi bela mesmo, minha família se reuniu em meu quarto, comunicando-me que minha esposa arrumara um namorado e planejava uma viagem para outro país, levando minhas crianças embora. Entrei em estado de choque e lentamente fui despertando do mesmo, até que caí em profunda depressão, pois imaginei que minha esposa havia me abandonado devido à minha situação. Depois de quase 2 anos, eu ainda não parava em pé. Falava enrolado, tinha grande dificuldade motora e estaria sendo trocado por um modelo eficiente. Não vou e nem posso julgar a atitude de minha esposa. Talvez por fraqueza, por opção ou por tudo isso, ela estava indo embora. Eu nem sequer a questionara. Tamanha minha baixa estima na ocasião. Bem, fazendo um resumo do ocorrido, posso dizer que perdi minha empresa, minha esposa e minhas crianças iriam morar em outro país. Estava com dívidas altíssimas, perdera minha total autonomia e sentia-me muito ferido moralmente. Eu sofri muito, principalmente, com este fato. É claro que neste desfecho houve muita discórdia e muitas lágrimas, no entanto, eu continuava vivo. E me questionava para quê? Não poderia beneficiar ninguém naquela situação, não poderia produzir nada. Então, para que estava ali? Paralelamente a tudo aquilo, desde que saíra da UTI, sentia algo inexplicável e magnificamente belo, mas não lembrava-me com clareza do que se tratava. Sabia que aquele algo indefinível naquele momento, de alguma forma me consolava e me fortalecia nos piores momentos, fazendo-me sentir que nada fora por acaso e que eu teria o privilégio de saber algo mais, embora tudo estivesse confuso e as lembranças viessem a mim em blocos como um quebra-cabeça. Às vezes eu começava a questionar tudo e quando me dava conta já estava deprimido e nervoso porque minha cabeça estava intacta e eu nada poderia fazer. Então, o Marquinho chegou na área e falou: "Tio, o papo é o seguinte, o senhor já sabe que não adianta ter consciência sem ação. A chave está na mente e tudo o que existe aqui, hoje primeiro existiu na mente de alguém. Este sofá, esta mesa, o seu radinho, enfim, tudo isto foi idealizado no mundo da mente, que após traçar um determinado objetivo no plano mental, conseguiu ser realizado no plano material. Ou seja, um cidadão idealizou uma cadeira no mundo das ideias. Ele idealizou a cor, a madeira, os pés, tudo de acordo com sua finalidade. No mundo das ideias é tudo mais fácil, porque o nosso intento não está limitado às leis materiais e basta só pensar e a coisa já está formada na mente. Após esta idealização, o cidadão passa a executar no mundo material, que é regido por outras leis, ligadas ao tempo e ao espaço, sendo essas também relativas à dinâmica e ao trabalho exercido pelo cidadão. Por exemplo, o camarada vive no século, vamos dizer, no século XVI, ele terá que cortar árvore, serrar, dar forma, pintar, fixar, enfim, irá demorar muito tempo. Já se esse cidadão viver no século XX, é só ir a uma madeireira, a uma loja de materiais e comprar madeira, parafusos, tinta e pronto. Já está pronta a cadeira para a mamãe sentar-se e dar uma mara ao seu filho, ou para o vovô descansar, ou para o condenado ser executado, neste caso, tem que ser de material condutor. Atualmente, esta cadeira poderá ser comprada via internet, o que é mais rápido e prático, dando a entender que, à medida que a humanidade evolui e aprimora sua tecnologia, mais rápido poderão vir a nós as coisas idealizadas e desejadas. Por isto, tio, devemos tomar muito cuidado com o que desejamos, pois uma guerra que outrora levaria 100 anos para dizimar certo número de pessoas, hoje em apenas alguns minutinhos pode acabar com toda a humanidade. E por enquanto estou falando na ação da mente em realizações materiais, sendo que, no mundo espiritual, a coisa torna-se instantânea. Fica evidente, então, o tamanho da responsabilidade de nossos pensamentos e, se o senhor me permitir, vou contar-lhe uma piadinha de botequim. Bom, tinha um cara que estava com uma terrível diarreia e correu ao consultório médico. Chegando lá, informou ao doutor o que o afligia. E o doutor, mecanicamente, passou-lhe uma receita e o carinha foi embora. No dia seguinte, ele voltou ao consultório bem pior e ao mictório de meia em meia hora. E o doutor passou-lhe um forte trava-rosca usado para cavalo. O rapaz se foi. No terceiro dia, o mocinho voltou desesperado, afirmando ter que evacuar de 10 em 10 minutos. O médico olhou para o rapaz e falou: "Já sei, já sei. Você é muito nervoso." O moço disse que sim. Então o doutor fez suas receitas. Uma era um trava-rosca e a outra era um remédio calmante. E o mocinho foi embora. Após um ano, o médico teve que tomar um ônibus, uma vez que seu carro estava impossibilitado de rodar devido ao rodízio, e após subir no veículo, viu o rapazinho sentado em um dos bancos, e pedindo licença, tentou aproximar-se do rapaz, e o cumprimentou. O ônibus estava lotado, para variar, e o médico, que estava em pé, perguntou assim: "Olá, fulano, você melhorou daquele probleminha?" Aí o jovem respondeu: "Em parte, em parte." O médico, sem entender, questionou: "Como assim, em parte?" Aí o mocinho falou: "Doutor, veja bem, o remédio para assegurar não fez efeito, mas o calmante foi ótimo." O médico, totalmente confuso, perguntou: "Dá para você ser mais claro?" O moço explicou: "É o seguinte, doutor. Agora mesmo eu estou todo cagado, mas estou super tranquilo." Continuou o Marquinho: "Tá vendo, tio? Isto é só uma piadinha de cagão, mas tem um fundinho de verdade. Pois se no pior momento a gente manter a mente em paz e em equilíbrio, estaremos mais propícios a tomar as decisões certas e receber a inspiração do alto. Certo?" "Certo, Marquinho, só que esta piada foi meu primo quem me contou. Como você a conhecia?" Muitas pessoas vinham tentar me consolar, e a maioria falava em Deus como se eu fosse um ateu, o que me deixava profundamente irritado. Outros queriam a qualquer custo me converter às suas religiões, e eu educadamente tentava mudar de assunto. O mais chato ainda é que todos, ao me ver, se sentiam verdadeiros filósofos e colocavam-se a falar coisas da vida, citando exemplos absurdos comparados à minha situação. Às vezes eu ficava nervoso, achando que tal pessoa ou tais pessoas não tinham o direito de despejar besteiras nos meus ouvidos, sendo que, em virtude da minha dicção estar complicada, eu nem podia contra-argumentar o assunto. Isso levava-me a meditar sobre alguns fatos, Por exemplo, se nossa mente atrai coisas boas ou coisas ruins, dependendo de nossa vibração e se eu estava atraindo visitas indesejáveis. Esse fato seria muito importante para que eu encontrasse o meu equilíbrio interior. Uma vez, um amigo questionou o fato de que eu, que sempre fui um tagarela, encontrava-me naquela situação para poder aprender a ouvir mais e falar menos, levando-me a uma profunda reflexão. Até que cheguei à conclusão que as pessoas em geral estão preocupadas com suas vaidades, ambições, fatos de cotidiano, e somente uma minoria fala e se preocupa diariamente com assuntos da verdadeira vida. Reforçando, assim, aquela frase que diz o seguinte: o pequeno homem discute os colegas, o médio homem discute os fatos e as ocorrências, e o grande homem discute as ideias. Recordei-me que, na ocasião em que eu estava muito mal, recebi a visita de uma velha amiga. Ela sentou-se na cama ao lado e ficou reparando a sonda de alimentação, os printer que eu usava na mão esquerda, e no baldinho para onde ia o xixi. E para quebrar o gelo, eu perguntei com muita dificuldade se estava tudo bem, e ela respondeu: aí, Jeff, tá tudo uma bosta. Tu sem dinheiro, sem namorado, cheia de contas vencidas, e tu com dores horríveis nas costas, além de outras coisas mais. Mas e você, como está? Aí eu respondi: estou melhorando a cada dia. Ela tornou a falar: ô Jeff, desculpa, você tá todo fodido aí e eu ainda desabafando com você. Eu tomei a palavra e completei: obrigado pelo fodido. Ela se despediu sem graça e se foi. A grana ficou curta, parei o tratamento com o negão e procurei alguns tratamentos alternativos, até que novamente caí em declive, digo depressão.